Bem-vindo ao serviço Telereunião. Digite as... Agora, o grupo tem mais um componente.
Essa é a sala.
Agora, o grupo tem mais um componente.
É, eu entrei nessa sala também.
Eu estou na sala 9968.
Agora, mais um componente e eu tenho. Posso desligar? Pode ligar, Mar. Mar, pode errar.
Gente, vocês sabem qual que é a sala certa?
Agora, o grupo tem mais um componente.
Diana, tá no grupo? Tá na áudio?
Gente, vocês sabem qual que é a sala certa, por favor? Eu tô na 9968.
Essa mesmo.
Então, é, não sei se é essa.
Diana? Alô?
Eu não consigo acessar a áudio certa.
Preventivo?
Não, não é essa do preventivo. Meus companheiros aqui de trabalho conseguiram acessar, mas eu tava na áudio e ela caiu. A gente
eu
coloca
também tava,
nove...
acabou a força aqui e caiu.
A minha caiu, aí a gente coloca 9968, que é a sala, aí cai nessa que a gente tá. Eu acho que lotou aquela lá. Eu acho. E acho que por isso que a gente não consegue entrar mais. Mas essa não é a certa. A promotora.
Ah, daí eu tive que refazer e no outro dia não rodou mais. Porque
isso acontece não só no preventivo. Hoje você vai rodar um contrato de portabilidade, vai cancelar. No outro dia você vai tentar rodar e dar isso. Lá em Sertãozinho mesmo, Alan, cheguei a falar para vocês não finalizar a proposta sem ter os dados corretos do cliente que estava dando isso.
No caso, todos os dados estavam corretos. É que a soma das parcelas, ela ultrapassou a margem, tinha que furtivar a margem. E aí eu não tinha me atentado a isso, entendeu? Aí por isso que eu tive que rodar novamente a proposta. Aí não aprovou mais a taxa.
Agora,
tenta sempre de terça para quarta-feira, porque é o dia que atualiza o sistema do banco. Toda terça e quarta. De terça para quarta-feira.
Toda terça e na quarta-feira?
De terça para quarta. O sistema atualiza do banco, sempre atualiza de terça para quarta ou de final de semana, tipo na segunda. Então você já começa na segunda e na terça, na segunda e na quarta. Se não rodou, você vai ter que ir tentando toda semana esses dois dias, segunda e quarta.
Segunda e quarta. Tá bom, então. Vou rodar na semana que vem.
Essa semana mesmo fizeram uma pergunta, eu acho que é uma dúvida de todo mundo. As pessoas acham que quando faz o preventivo,
agora,
não unificado, tá, gente? Tô falando em relação ao preventivo. Você pede esse cliente que você não consegue mais tratar ele enquanto não ficar o contrato. É isso mesmo,
agora,
Diana?
O grupo tem
não.
Mais um componente.
Hoje mesmo a Isabela, o cliente dela, estava com duas parcelas pagas e ela acabou de fazer um refim de portabilidade para ele. O padrão certo, Will, é 3 meses. Mas dependendo do cliente, com 2 meses já começa a rodar contrato de novo para ele. Tanto novo, como novo preventivo. O preventivo é unificado, entra dentro de unificado.
O rating, qual que é o número do rating? A partir de rating 3 consegue aprovar já ou não?
Não, para preventivo é 5 ou 6.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Pode repetir da parte dos 2 e 3 meses? Já pode rodar de novo? Como assim?
Normalmente, vamos supor, você fez o preventivo, liberou o troco, fez só o preventivo para ele. No outro dia, você vai tentar rodar um contrato, você não consegue, né? Aí,
três parcelas pagas que você consegue refinanciar o contrato.
Unificado, gente. Dois.
Tem gente que consegue com 2. Unificado, além de você perder todas as linhas de crédito do cliente, tá? Porque o preventivo ele só reduz. Agora, o unificado, ele perde 100%. Você não consegue mais refinanciar esse contrato. Agora, no preventivo, você consegue refinanciar.
Sim.
E como que faz para... Você poderia repetir para fazer o UNIF, o preventivo, né? No caso, liberando o troco, né? O preventivo com troco, com a taxa reduzida?
É, nisso a gente tem uma dúvida também. É, o unificado, o preventivo, quando a gente faz na taxa de 1,20, ele só aprova se for sem troco, né?
Agora, o grupo tem mais um componente.
Aí, para liberar dinheiro, tem que usar a margem que sobra do cliente.
Isso mesmo. Mas
existem casos, tá, gente, que, por exemplo, o cara tem a margem liberada, então você não vai rodar o preventivo antes sem utilizar a margem que ele tem liberada. Então você roda primeiro o novo, depois você faz o preventivo em relação à quitação dos outros linhas de crédito. É isso que você está falando, Dai?
Isso mesmo.
Mas são clientes que não estão estourados, entendeu? Que já não estão já na...
É, a gente fala esse rodar o preventivo primeiro que ela explicou para clientes que têm margem, mas está com pendência no banco e por isso que a gente não consegue liberar o...
Exato. Porque tem gente que faz isso, unifica tudo ele, joga no I20, não na troco e você morre com uma margem livre ainda, entendeu?
Entendi.
Deixa eu falar para vocês. Eu tenho um cliente e ele não veio assinar o contrato, aí passou, deu a data corte, tive que mudar de novo o contrato, pedir para eu abrir o FER, chamar tudo, e não veio mais número para ele. Ele falou que tinha ido no banco, conversaram. Aparece de novo para ele no começo do mês que vem ou não? Já passou?
Depende muito, porque se deu data corte, tem empresas que eles quitam a dívida do cliente, um exemplo, se ele já tiver um consignado, já quita a dívida dele naquele dia da data corte. Mas aqui a minha prefeitura, um exemplo, é por mais que eles contam dos clientes no dia 31, eles só vão repassar o valor do cliente no dia 12. Então, do dia 31 ao dia 12, fica aberto e eu consigo trabalhar todos os clientes correntistas. Agora, nesse caso, pode ser que a empresa desse cliente já paga no mesmo dia. Aí já aparece para você no outro.
Ah, entendi, então.
Aí você vai ter que ver qual que é o prazo que demora dele para aparecer. Você vai ter que entrar todo santo dia até você entender esse convênio, qual é o dia que abre os consignados dele, ou se ele dá a... Como fala? Se ele dá o limite de conta, já dá para fazer também, normal.
Eu tenho mais uma dúvida. É, você falou da gente fazer o preventivo... Primeiro, né, no caso...
Agora, o grupo tem mais um componente.
A gente faz o preventivo nas outras simulações.
Desculpa, eu não ouvi. É que entrou alguém aí, eu não ouvi. Pode repetir?
Tá. É, quando a gente faz o preventivo sem troco, para a gente poder liberar o consignado novo para o cliente na taxa de 1,20. É, vamos supor, a gente colocou no sistema 5 horas da tarde o preventivo. Uhum. E ele pagou meio-dia do dia seguinte. Quando a gente rodar o contrato, no mesmo dia, para pagar
agora,
na mesa de pagamento, não vai contar
como
em negociação?
Não, não vai contar porque a partir do momento que paga o contrato do cliente, não que roda de um dia para o outro.
Entendi.
Tá, então, um exemplo, mas o cliente, você rodou o contrato hoje para pegar a assinatura amanhã. Eu já cheguei a pegar a assinatura de cliente uma semana depois, não tive problema. Aí no dia que pagou, eu já rodei o mesmo. Vai acontecer.
Tem que ser rodado reprovar. No mesmo dia.
Tem que ser rodado no mesmo dia. Não tem a necessidade de você pegar a assinatura no mesmo dia.
Entendi.
Posso fazer uma pergunta?
Pode.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Duas matrículas de INSS.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Como reprovado, nós solicitamos o preventivo, nós somos unificado com a dívida pendente. Na outra matrícula, após efetuado esse unificado, na outra matrícula, de repente, que o cliente teve uma margem total disponível, é certa a aprovação ou ainda assim o cliente vai entrar com perfil de reorganização?
Você pode reformular a pergunta, que eu não entendi.
Está muito barulho. Quem está falando?
Dani de Bragança.
Oi, Dani.
Se o cliente tem duas matrículas, uma correntista Santander, outra correntista em outra instituição, que na nossa base do Santander, ela tem uma dívida. É solicitado o fé e feito unificado. Após finalizar, e o cliente era um perfil de reprovado. Após feito esse unificado, quando eu for rodar um contrato novo na outra matrícula do cliente, que está totalmente disponível, aprova ou reprova?
É uma tentativa. É só na tentativa, porque assim, está reconhecendo de um conselho, não está reconhecendo do outro. Se ele tiver dívida que pega o outro, aí vai reprovar. Porque assim, é igual como você entra, quando você entra, por exemplo, o mesmo CPF no INSS e o mesmo CPF na prefeitura. Você vê que não reconhece os contratos, porém reconhece as dívidas lá do FEC. E as dívidas vêm todas juntas. Então você vai ter que separar, mas é uma tentativa. Eu nunca dou uma certeza nesses casos.
Entendi, mas mesmo após a situação de unificar, organizar as dívidas pendentes no Santander, não, ainda assim não é garantido eu tentar na outra matrícula. Agora eu entendi que é feita a análise do crédito e não da matrícula.
É a análise
mesmo
do crédito.
Organizado, constar, pode constar assim como cliente com...
Isso, é que nem eu falo, aí tem que ser uma tentativa mesmo, porque como é a análise do CPF e não dos convênios, né? Então é o mesmo cliente, então às vezes ele pode estar usando um tanto num convênio e no outro dia ele usou o limite de conta, aí pode dar reprovado. Então por isso que quando a gente faz um unificado, a gente não dá certeza total do cliente, a gente só deixa com eles certo de que a gente vai refinanciar e reorganizar as dívidas que ele tem no banco.
Esse exemplo é o perfil de INSS. São duas matrículas, uma por idade, outra por idade e por pensão por morte. Um entra no Santander, outro no Mercantil, fiz unificado em um e agora a dúvida é se na outra matrícula vai aprovar. Mas obrigada.
Então, mas como ela falou, mas assim, ó, no caso, eu também fiquei com dúvida em relação
agora
à Dani. Não, mas eu fiquei com dúvida agora. Até no exemplo que você está dando. O cliente tem duas matrículas, dois benefícios. Eu vou rodar o preventivo em um e o outro está com a margem livre. Isso daí o cara é só para reorganizar a dívida dele e você vai dar o troco. Então eu vou rodar o preventivo em um e depois eu vou rodar o novo ou é o sentido contrário, Diana? Eu faço o novo para ele e depois eu rodo o preventivo.
Então, se ele tiver reprovado, não vai rodar o novo, de jeito nenhum. Aí você vai ter que fazer primeiro o preventivo, e assim que pagar esse preventivo, na hora ela já faz o novo. Daí aí eu acredito que dá para fazer sim. Mesmo sendo
de outro lugar,
porque vai usar a outra matrícula.
Mas você fez o preventivo, você vai conseguir liberar o novo no outro, na outra matrícula?
Sim, porque nesse caso do INSS... Porque é o INSS, entendeu? Nesse caso. E ainda para completar, ele recebe em outro banco. Se eu, na hora de reorganizar e ela não conseguir abrir uma margem para ele para fazer na mesma matrícula, como que ela vai usar a margem do outro?
Eu acredito que não tem como liberar um preventivo em uma matrícula e um novo num, porque a dívida dele fica em um CPF só. Por mais que ele tenha duas matrículas,
eu também acho.
Mas se usa o salário dos dois para poder colocar na mesa, não tem problema.
Mas o sentido tem que ser o contrário, primeiro o novo, depois o preventivo.
Não, o INSS roda.
Tá,
eu já fiz assim.
Ele já está reprovando, né? Então já
conta. É isso que ela está querendo dizer, entendeu?
Ah,
já está reprovando.
Já está reprovando direto.
Isso.
Não é um cliente normal no qual você quer quitar as dívidas dele.
Entendi. É. Entendeu? Já está reprovando dela. Então ela vai ter que fazer o preventivo como a tentativa mesmo, juntar tudo, colocar as duas matrículas dele, as duas rendas. Aí depois que pagar esse contrato, no mesmo dia ela usa as duas rendas de novo e faz um novo.
É, mas você fala em colocar os dois extratos dele num contrato só.
Uhum, sim, senão você não vai conseguir fazer a outra depois.
No caso, a gente trabalha com o operacional da matriz. E eu
acho que não consegue.
Aí a gente
não
consegue. Eles não vão aceitar.
Não vai aceitar.
Ah, deixa eu só pedir uma confirmação, na verdade. É, nesse caso, onde ela é, numa matrícula ela é correntista Santander, na outra matrícula ela é correntista Mercantil. primeiro momento, quando eu rodei essa proposta do preventivo, eu havia rodado na matrícula, que ela é correntista mercantil. Nesse caso, a proposta iria dar errado, né?
Vai dar errado. Você tem que sempre colocar na proposta que aparece, além de aparecer as parcelas, tem que ter na proposta que ele é correntista Santander, porque o preventivo só faz para correntista.
Ah, ok. Obrigada.
Nada. Mais alguma dúvida?
Se a gente queira rodar um preventivo com troco, tem alguma taxa específica que eles aprovam?
Eu só aprovo a taxa de sistema. Com troco não aprova.
Não aprova flex, né?
O Felipe comentou esses dias comigo que ele veio aqui, que para privado ele estava conseguindo 1,40. Mas eu tentei, eu não consegui, não.
Eu também nunca consegui para troco, só para regularização.
Deixa eu perguntar.
Agora, então, o grupo tem mais um componente.
O meu cliente, a taxa para pagar tudo que ele tem, 1,20 a taxa não consegue. A taxa consegue por 1,18. Se eu aprovar essa taxa, passa normal?
Meu computador. Eu sou o Jair Will.
Não entendi nada.
Ela falou que a taxa de 1,20 ela não consegue. Você pode fazer com a taxa de 1,18. Eu falei, meu Deus.
A mínima é 1,20.
É o mínimo.
É como que vai aprovar? Não prova nem 20, vai aprovar 18?
Vai aprovar menos.
Não, Will. É porque agora, depois de 1%, eu tenho medo até da minha sombra. Eu já coloco assim: recinto e portabilidade, prendendo o Will, Diane, Camila, roupa. Não dá. Depois que teve a trava, por causa de 1%, não passa menor do que 1,20. E se passar também, não pode mais fazer.
Gente, vocês estavam falando sobre o troco, né? Nessas simulações que eu fiz de unificado, estava aparecendo que tinha que ter no mínimo de 3% do valor total da dívida. E isso tem que fazer sempre, né?
Às vezes, né? Nem sempre. Aí você quer saber como que faz esse cálculo?
Não, porque o cálculo vai aparecer o valor total da dívida.
Isso.
Na simulação que eu fiz lá, foi que aprovou, naquela taxa que eu falei que aprovou. Eu peguei o valor total da dívida que aparece ali e fiz os 3% em cima disso. Aí deu o valor lá dos 3%. Eu joguei. Mas para poder sobrar uma margem maior, no caso, tipo, jogar R$1, né? Só para poder quitar essa dívida e sobrar a margem para o novo, porque aí no novo eu conseguiria liberar mais dinheiro. Eu tenho que fazer. Você falou então que não precisa sempre ter esses 3%. Mas para mim aparece sempre que tem que fazer esses 3%.
É que para mim
não aparece para mim, não, isso.
Não aparece?
Só é quando é um refém normal.
Dependendo de quando a gente vai entregar um troco no preventivo, eu já recebi essa mensagem. Se a dívida dele, a gente juntar a dívida dele no preventivo e a gente liberar, por exemplo, R$1.500, eles não aprovam, dizendo que a gente tem que liberar pelo menos 3% em cima da dívida que ele tem.
Isso, é o que sempre aparece.
Às vezes aparece isso mesmo.
Às vezes aparece, mas aqui para mim não são todos os clientes, né? Cada tipo 15 que eu faço é um desses que aparece.
Ah,
então pode ser o convênio que você está utilizando, no caso.
Certo.
Entendi.
Diane, a oferta de vocês tem sido na reprova e nas listas do unificado?
Em tudo. Até no novo.
Eu acho interessante esse tema aí, porque eu estava no escritório esses dias, eu estava vendo. O cliente, ele quer 5 mil. Aí a pessoa vai lá e roda 5 mil e nem vê lá no SCOB para ver se ele tem outra linha de crédito que pode aumentar o ticket. Então o cara tem a margem para pegar 15 mil e o cara insiste em 5 mil. Agora a argumentação de venda, ir lá no SCOB e ver se ele tem os outros produtos para quitar e aumentar o ticket, é muito importante, é isso que ela faz direto. Esse é o motivo da áudio.
Os produtos já me dão abertura.
Isso, é esse o motivo da áudio que eu queria passar para vocês. Todos os clientes dela, ela olha no SCOB para ver se tem outro produto. Porque às vezes o cara está usando especial, tem crédito pessoal, tem o cartão, ela já tem uma argumentação de venda para aumentar esse ticket, entendeu?
Eu entendi.
Mas,
também que nesse
processo... Com o mesmo valor que o cliente paga, não é? É só liberar troco para ele.
Entendi.
A intenção é continuar o valor que o cliente paga e liberar o troco para ele, porque nesse caso a minha argumentação foi essa para a cliente. Eu falei, a gente vai continuar com a parcela, eu vou voltar as suas parcelas e vou liberar um troco maior para você.
Já quitando as dívidas que você tem no banco.
Já quitando tudo, e... eu vou continuar com, eu tô com a mesma parcela que ela paga hoje, eu vou liberar a dívida para ela, que é o teto máximo que eu tenho. Eu não vou fazer unificado para ela para poder liberar nada e eu não ganhar na minha produção.
Eu entendi também que a gente está fazendo esse processo de unificar.
Mas uma dúvida em relação que muitas pessoas têm é o seguinte, nós ganhamos não somente no troco, mas também em todas as linhas de crédito que nós estamos quitando. Se a gente está quitando um crédito pessoal, entra para a gente como líquido a quitação. O cartão de crédito é a mesma coisa. Só não entra para a gente, no caso de refinanciamento, porque a gente está refinanciando o consignado. Mas as outras linhas de crédito que você está quitando, entra como novo.
E o cartão também até o parcelado.
Agora,
o cartão até o que tem parcelado entra.
É o qual parcelado. Então, isso também é importante vocês terem noção, porque tem gente que tem essa dúvida. Ah, mas eu não estou liberando o troco, então não vou ganhar comissão. Não, mas as linhas de crédito que você está quitando, você ganha comissão. Entra como novo.
Sim, só não entra o Aimoré, de resto entra tudo.
Aimoré é o único produto que a gente não consegue. Aimoré é Aimoré imobiliário, o único produto que a gente não consegue usar.
Isso mesmo.
Só para eu entender também, no caso desse unificado, quando a gente unifica as linhas de crédito para liberar o contrato novo no mesmo dia, a gente diminuindo a taxa para 1,20, no caso a gente também abre mais margem para o cliente para fazer o novo, certo?
Sim. Aí nesse caso que eu falo para você, que pode ser as duas hipóteses. Se já roda um contrato para ele, então o que você faz? Você faz o novo com a margem que você vai abrir e já roda o unificado também. Já pode colocar os dois na mesa. Isso que aumenta a produção. Porque tem gente que espera pagar para depois rodar o novo. Eu já faço dois de uma vez só.
Não precisa
esperar
pagar. O importante é rodar os dois e levar os dois ao mesmo tempo para a mesa.
Se você conseguir rodar os dois, você já coloca os dois ao mesmo tempo na mesa, já faz o dois, porque na hora que chegar lá, na hora da averbação, ou vamos supor que seja uma averbação online, primeiro você coloca o preventivo, mas vamos por 2 horas mais ou menos, 2, 3 horas depois você coloca o novo. Então, automaticamente...
A gente pode rodar, então, rodar. A gente pode rodar o preventivo, rodar o novo, por exemplo, colher a assinatura ao mesmo tempo, só que colocar em horas diferentes do dia.
Isso, só que primeiro tem que ter o novo, tá? Se você rodar o preventivo, você não roda o novo depois. Isso.
Mas no caso do cliente que está sendo reprovado, aí no caso eu posso rodar o preventivo primeiro e depois o novo.
Isso mesmo.
Tá certo, entendi.
E no caso também a gente pode pegar, em vez de rodar um novo, eu posso também fazer um refim de portabilidade, né? Ou não?
Pode, se ele tiver margem. Você tem que ver o que compensa para o cliente. Então,
a regra correta não é essa, tá, gente?
É que assim, tem casos que, vamos supor, você vai rodar lá um refim de portabilidade, um exemplo, aí vai estender, porque é juros em cima de juros. Na hora que estender, vai liberar 3 mil. Se você fizer um novo, vai liberar 8 mil, compensa o novo. Daí você tem que entender qual que fica melhor para o cliente.
Entendi.
Mais alguma dúvida, gente?
Eu tenho uma, sim. Pode falar?
Pode falar. Pode.
Quando a gente roda alguns termos e a gente vai incluir ele no CSG, logo na primeira tela que a gente coloca lá unificado, contratação, alguns termos eles dão uma... abre uma tela, né? Não deixa você nem passar para a segunda parte, que é os contratos de existente crédito confinado listados, abaixo. Então, o que, que seria isso? Me informaram que quando ele inclui a dívida do cliente de consignado com menos de 6 pagas, ele não permite fazer o unificado, correto?
Isso mesmo. Dependendo de alguns clientes, o saldo de quitação dele, mesmo você reduzindo para uma taxa de 1,20 e tentando fazer um unificado, não vai quitar. Então, vamos supor assim, ele fez, é que nem eu tinha passado, ele fez um contrato de 80 mil e pagou 2 parcelas no caso. Aí a dívida dele é muito alta, a outra dívida que você vai colocar junto. Automaticamente o sistema não vai aprovar.
Certo, mas eu tenho casos, então não é questão de valor, de quantidade de parcelas pagas, e sim de valor. Porque eu tenho outro caso também. Eu tenho outro caso que o cliente ele tem mais de 6 pagas, tinha até um bom, acho que umas 10 pagas, e mesmo assim o sistema não permitiu eu incluir o número do termo.
Tá, mas aí qual que era o saldo devedor da dívida dele externa?
Não entendi, desculpa.
Um exemplo, você falou que ele já tinha, vamos supor, umas 10 parcelas pagas, só que você não conseguiu incluir o unificado, né? Tem que ver o valor da dívida dele externa. Então, um exemplo, o cliente está lá com essas 10 pagas, mas se você incluir, um exemplo, 15 mil, não vai suprir a necessidade dele, não vai, não entra, entendeu?
Então né? essa informação que aparece aqui não tem nada a ver com relação ao número de parcelas pagas, sim ao valor.
Sim, tem a ver, porque é um exemplo. Se a quantidade de parcelas dele, então, exemplo, você falou que ele tem 10 parcelas pagas, mas para incluir o que ele deve no banco, seria necessário que ele tivesse 30 parcelas pagas.
Então tem que ser algo proporcional.
Isso, a hora que, conforme vocês vão fazendo o preventivo, vocês vão conseguir entender, vamos supor, se eu pegar esse saldo aqui, não vai encaixar nesse, automaticamente meus promotores colocam, já vejo que não vai encaixar, então você já consegue ter essa percepção. Então, a hora que você vê que, vamos supor, a dívida do cliente entrou lá como um louco, viu que ele pagou poucas parcelas, não tem margem, e que você vai reduzir para ele, não vai entrar esse valor externo que você quer colocar para se tornar um só, automaticamente já nem entra, ele já barra na hora.
Licença, posso fazer uma pergunta?
Entendi. E só mais uma questão, então. Eu não teria, bom, aí no caso é outra coisa, porque aí eu estava entendendo de uma outra forma, porque tem alguns que a gente tem uma opção de colocar o consignado dele ou não, né? Às vezes ele tem o consignado, mas ele tem margem, e mesmo assim a gente não consegue fazer, porque ele inclui o unificado junto, ou ele inclui o consignado junto na dívida.
Isso, aí você pode pedir na hora que você for solicitar para você tirar o consignado. E se ele tiver margem, aí você inclui a dívida dele.
Sem o consignado.
Isso, sem o consignado. Daí um exemplo, se ele tem margem e você, mesmo assim, você não consegue, então, peraí, vamos tentar de uma outra forma. Então, vai lá, abre o chamado pedindo para retirar o consignado e incluir só o papel lá do preventivo, a dívida dele.
Não, mas não é obrigatório você refinanciar?
Não, que nem a minha Branil mesmo, eu não tenho, a Branil não aceita fazer o unificado refinanciando o contrato do consignado.
Não, mas isso é uma regra do convênio, não pode ser liberado em relação, mas assim, no geral, você é obrigado a refinanciar, não é?
Pelo menos o governo e prefeitura de São Paulo é obrigatório, no preventivo, colocar o consignado.
Eu acho que é uma coisa específica, porque é uma regra do RH em relação a isso.
Mas
do Brasil.
Mas
é convencido, é obrigatório refinanciar assim.
Então, acho que deu erro no meu sistema, porque eu já consegui não ter tirado o governo. Entendeu?
Então,
eu acho que...
Mas aí o certo é colocar tudo junto, sem problema.
É porque automaticamente, na hora que a gente coloca lá o valor da dívida, se a gente não colocar, incluir o saldo devedor dele do consignado que tem lá, o próprio sistema, ele já informa que não está autorizado. Porque ou ele está consumindo mais que a margem dele, que está superior ao que ele pode pegar.
Ele pode pegar, exato. Por isso que tem que enquadrar dentro da margem que ele pode fazer. No caso, em relação que você fala de fazer o negócio do que ele tem margem disponível.
Isso, quando ele tem margem disponível, mas se ele não tem, aí não tem o que fazer mesmo, tem que incluir. Esse caso é quando ele tem margem disponível. Se ele não tem margem, tem que reduzir mesmo para poder se financiar depois, como eu disse. Mais alguém?
Eu tenho uma pergunta. Os que tiver, já aconteceu o caso da gente rodar, né, no caso preventivo, essa é a minha linha de raciocínio, está certa. E quando o cliente não tem margem, a gente não consegue fazer o preventivo. E daí a gente só consegue fazer o preventivo quando ele tem margem.
Não, fora que você está refinanciando, se você consegue estender o prazo e quitar as dívidas dele, não tem problema, você tem que utilizar a margem dele. Se você refinanciar e você quitar as outras linhas de crédito, tem que estar dentro da margem. Como qualquer outro produto, tá, gente? Tem que estar dentro dos
30%. É, então, um exemplo, a margem, a taxa dele era 3%. Você vai reduzir para 1%, automaticamente a dívida vai entrar nessa redução. E você vai conseguir rodar e vai entrar dentro da margem de 30%.
Entendeu ou não?
Entendi, entendi.
Poderia tirar uma dúvida para mim, por favor?
Sim.
É, aqui no escritório que eu trabalho em Brasília, tem dois convênios que toda vez que a gente vai estar rodando o unificado, tem que estar utilizando 100% da margem e o prazo máximo. Se, por exemplo, o cliente tem uma margem bem alta, com essa margem, tipo, para fazer o unificado, teria que estar liberando o troco para utilizar tudo. Se a gente não utiliza tudo isso, a gente não consegue fazer o unificado. Por que será?
Então, a margem é travada?
Então, por exemplo, o cliente tem margem disponível,
sim,
tudo, só que a gente só quer fazer o unificado. Né, para estar quitando as dívidas dele, porém, a parcela fica menor que a margem total do cliente.
Sim.
Mas se na margem que aparece, se não for o total inteiro da margem do cliente e o prazo máximo, a gente não consegue fazer. Reprova, por causa que tem que usar 100% da margem e o prazo máximo do convênio também.
Então, mas a margem é travada?
Não.
Não é travada?
Não.
E você consegue, mas toda hora que você vai rodar o contrato, ele já dá reprovado automático?
Vai ter análise de taxa, aí na análise de taxa reprova informando isso. Porque, por exemplo, o salário do cliente lá é 2.000 que está no olerite. Aí vai aparecer a margem, né?
Uhum.
Não é margem automática. Aí,
tá. É a margem automática. É governo, tipo governo, você quer dizer, né?
Não é margem automática.
Não.
Não é margem automática. É, por exemplo, prefeitura que não é margem automática. A gente,
sim,
colocou lá o salário, tudo, a gente que calcula a margem.
Você tem que pôr a renda menor lá no, no, na renda.
Se a gente põe a renda menor, não passa na mesa para identificar.
Passa sim, só passa,
passa
só
sim.
Não passa maior.
Você trabalha com a dele ou você trabalha com o projeto?
Não. Tem ADM.
Ah, então pode colocar. Aí você vai fazer assim, ó. A renda do cliente tem que dar os 30% exato do que a dívida da parcela dele.
Então vai ter que ir, por exemplo, a renda no salário básico de 2.000 e colocar, por exemplo, 1.500, não vai tendenciar a mesa.
Não tendencia, não. Não, pode fazer. Essa foi minha dúvida quando o Douglas falou isso. Mas quem trabalha com ADM pode colocar a renda normal. Mas você tem que colocar até os centavos igual. Então,
não
pertencia,
não.
Não pertencia, só você colocar um salário menor.
Tem que aí fazer certinho a parcela que vai ficar até os
centavos. Né? Até os centavos, porque já aconteceu de reprovar. Esses dias eu até tentei, tipo, jogar só R$500 menor, mas não deu certo. Reprovou.
Eu tenho uma dúvida também.
Eu também tenho uma dúvida.
Pode falar?
Pode.
É assim, a minha dúvida é, quando o cliente não está devendo nada, no FERA, a gente entra no FERA, ele não tem nenhuma dívida de cartão, de limite, nem nada. Mas ele reprova, porque está em alguma coisa, conta para a gente, não reprova no CSG, o consignado. Aí a gente pede aquele termo que só sai o consignado para a gente fazer o refino. Eu consigo fazer esse refino, você acha que seria viado, daria certo? Eu refinanciar que está com uma taxa alta, pedindo uma taxa sem troco, para 1,20, e no mesmo dia que entregar, a gente já liberar com a margem que vai pedir um contrato novo?
Sim, normal. Você vai rodar, aí acabando de pagar, você roda esse outro contrato e já põe na mesa de novo.
Entendi, legal.
Pode fazer tudo no mesmo tempo. Se é um convênio que ajuda, a filha da prefeitura fazia isso. Eu rodava de manhã, meio dia, entrava, eles aprovavam, eu rodava de novo, 5 horas eles aprovavam o novo.
Só que agora eles não liberam mais o conforto. Então eles só liberam daqui 3 dias. Então dá para fazer durante 3 dias, eu vou ter que mudar dessa forma mesmo. Tenho que fazer 2 contratos juntos para mudar. Então, mas você pode fazer no mesmo dia, cada um 2 dias no dia.
Entendi. Legal, obrigada.
Deixa eu perguntar. A regra, a quantidade de parcelas ficada é a mesma que para novo portabilidade? É?
O único que é diferente é o governo. O governo tem opção de 96 e 60 parcelas.
Ah, tá. Então
o restante dos convênios é a mesma.
SPP Prev também muda, né?
SPP também muda. Eu faço pouco SPP Prev, mas parece que muda sim.
Tá bom, então. Obrigada.
Imagina.
Beleza, pessoal?
Beleza.
Beleza.
Tá bom. Qualquer coisa, vocês ligam então no para a Diane no privado, tá bom? Ela tá no grupo.
Tá.
E vocês tiram dúvida, que já foi uma hora já de áudio, era para tirar algumas dúvidas, vocês estão... Continuem tirando as dúvidas, tá bom?
Tá bom.
Tá bom,
viu? Tá, obrigado, Diane.
Mais isso, Will.
Obrigada.
Beijo, tchau, tchau.
Obrigada, tchau.
Tchau, tchau, obrigado.
Você é o primeiro do grupo. 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 Você é o primeiro do grupo.